ao princípio sagrado de tudo e de todos, ao nosso Pai Divino. Vamos obrigar a todos os nossos irmãos santificados e a todos os trabalhadores da nossa casa e todas as sete grandes legiões evangélicas. Poesia Deus. Eu sou essência absoluta, sou arte natural. Onisciente, onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte. Eu é que a tudo e faz. Sendo a divina essência, me revelo também criação. E respiro na minha obra, sendo todo e a atração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso interior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu tempo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre Deus, e marchando para a verdade, cuireis as vossas frutas. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis para as minhas glórias verdes. Eu não venho, não vou, eu sou eterno e presente. Sempre fui e serei em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, porque quero a plena presença, acima de simulacros, glorificando em mim, na eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos coerentes, buscai a mim o tempo inteiro, em virtude e verdade, e unidos a mim serei, a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e barbujos, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pelo menos de nossa mente. Essa poesia maravilhosa de Deus, né? Seus homens do tempo, do princípio, para receber, e ficou uma semana, segundo ele, fora do ar, que a Débora colocou na primeira página do material dela. Então, eu me pediu que fosse essa poesia para mim. Então, por isso que eu me apropriei aqui do material da Débora para poder ler essa poesia. Vamos fazer uma rodada de mediunidade para ver já como está os dois planos, o daqui e o espiritual. Começando, Elisete, que tinha alguma coisa?
Graças a Deus, eu vejo um céu bastante limpo, bastante claro, e uma luz cada vez mais clara. Graças a Deus.
Olha aqui. Lírio, graças a Deus, dizer assim, aqui já o Oswaldo e outros que eu não consegui identificar, mas sim, já estavam aqui, uma luz maravilhosa. Aí adentraram várias crianças, o ambiente de repente começou a ficar em festa, e quando eu vi, eu fui para um lugar, que eu acho que é o lugar de onde eu sou, e aí meus amigos me abraçando, foi muito bonito, muito certo. E aí esse lugar tem umas casas, tem umas coisas, umas ruas, e aí de repente foi todo, aí eu, depois que eu reconheci, foi todo mundo pra rua, pra ver essa palestra, e na verdade não é a palestra, é uma energia, porque quando a gente olhou, era um sol enorme, e um raio de uma luz violenta que envolvia, ia pra esse céu e pra outro, né, mas vinha aquela coisa maravilhosa, e muito bonita, e já todo mundo assim, meio, em festa mesmo, assim, por isso que utilizava.
Continuando,
Cristo.
É, graças a Deus, ilumina com muito claro, uma energia muito branca e o nosso coliseu está bem cheio já, graças a Deus.
Silvia, é com a graça de Deus, eu vejo assim, como somos voltados para um ótimo jovem, na verdade parece mais um estádio de futebol, de tão grande, e assim, e muitas pessoas, mas assim, uma quantidade enorme de espíritos, né, ali chegando. E a gente vê assim, visões dos espíritos extremamente iluminados, é muito bonito de ver, e eles vêm abrindo caminhos e trazendo aqueles espíritos que não têm essa luz toda, mas eles estão convidando a todos, e dependendo do nível, eles estão ficando mais próximos ou né, um pouco mais distante, mas assim, está tudo muito bem preparado para que eu ouça essa palestra. E é impressionante assim, a alegria do nosso mestre, né? Que ele foi muito assim, amoroso, ele falando assim, como isso realmente é uma festa para ele. Ele fala assim, que isso é o maior presente que ele tem toda vez que o pessoal se une para essas palestras e para realmente falar um pouco daquilo, né, que ele veio trazer, graças a Deus.
Com a graça de Deus, foi muito interessante, porque enquanto estávamos conversando ali dentro, com menos pessoas, eles já estavam, até antes disso, já preparando o ambiente. Foi possível ver muitos pretos velhos e Marias trabalhando na limpeza, na expansão do ambiente. E eu não sei explicar, mas assim, eu vi que eles iam construindo energeticamente esse estádio, esse coliseu que as nossas colegas viram. E bem grande mesmo, e isso foi se enchendo. Quando nós viemos para cá, já estava cheio. Todos os amigos espirituais já estavam sentados aguardando o início, mas começou pequenininho, eles começaram a, eu não estou sabendo explicar direito, mas eles foram fazendo aqui e depois foi ampliando, foi ficando grande o espaço. Eu vejo a volta aí deste estádio, muitos soldados hindus, e eles fazem a proteção do perímetro, e eu os vejo muito altivos, muito bonitos, altos, e eles vão fazendo certas coreografias, eles vão rodando em volta desse estádio. Em alguns momentos eles param e fazem uma coreografia que eu entendi que não é uma coreografia porque é dança, mas é a maneira deles mexerem com as energias e aí fazerem, ampliarem a proteção também. Eu vejo a ligação deste local, do nosso local, com vários outros locais de estudo, com as bibliotecas de estudo no astral. Vejo atrás da Débora dois espíritos de luz que se apresentam muito, de maneira bem feminina, muito bonitas, vestidos muito longos, mas são muito brilhantes. E uma delas falou para mim que elas cuidam de bibliotecas astrais. Elas inicialmente, a que estava do lado de cá posicionou a mão direita, a que estava do lado de lá posicionou a mão esquerda na cabeça da Débora, fazendo uma boa energização. E elas se posicionaram agora um pouquinho mais para trás, mas estarão, pelo que eu ouvi uma delas dizer, que elas estarão aí durante a palestra inteira para ajudar aí nas inspirações. Eu vejo um ambiente num tom de lilás muito bonito agora, graças a Deus.
Graças a Deus, eu senti que eu tenho chave frontal.
Eu não tinha entendido ainda o que eu tinha visto. Agora eu acho, acredito que seja esse coliseu que parecia uma arena, e no centro dessa arena tinha uma pedra lapidada, grande, parecia um monolito lapidado, e no monolito tinha de uma espiral que foi, começou a se encher como se fosse lava vulcânica, mas não era lava, era alguma coisa de forma de fogo, que começou a correr em forma de espiral, fazendo essa espiral no centro. Mas graças a Deus foi possível.
Foi
difícil,
né? Não é possível ter, é bem importante
falar. Eu entendi.
Mas é um ponto fundamental, é a limpeza mesmo.
Com a graça de Deus, eu vou falar, mas eu vou começar. Eu sinto, vejo a presença de Jesus e seu Oswaldo muito próximos a mim. Quem me conhece sabe que eu não fico usando o nome de Jesus em vão, gastando assim, achando assim, né? Porque eu cuido com muito cuidado, eu tenho muito cuidado com isso. Mas efetivamente, para mim, mais do que eu acho que para qualquer outra pessoa, eu acho que é a Silvia falando do seu Oswaldo, é um prazer imenso fazer essas palestras, porque a conexão espiritual que vem é até difícil para eu conseguir lidar com as energias. Ao mesmo tempo que eu sinto assim, muito feliz, que eu acho que é um presente divino, certas energias de Jesus, seu Oswaldo, grandes espíritos iluminados, como foi visto, muito próximo. Vem tudo junto, né? É um peso de uma responsabilidade muito grande, é uma alegria muito grande, é um desafio muito grande no sentido de lidar com as energias. E isso fala um pouco aqui na obra, então já vou entrar nela para falar sobre isso. Primeiro, faltou o nome da obra aqui no material, que é Bezerra de Menezes e a Narrativa Iniciática. Vou falar o porquê do nome do livro, né? Eu confesso que eu esperava uma outra coisa, eu imaginava que fosse falar da vida de Bezerra, de como ele chegou lá, o que aconteceu, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que tem a ver com ele, por isso tem uma oração dele, é referência ao poder da oração e falando muito de cura espiritual, mental, mas principalmente a espiritual, a clareza de pensamento, por isso faz uma referência a ele. E a narrativa iniciática, por quê? Porque em determinado momento, tem uma médium, que eu vou contar a historinha aqui, ela já está mais velha e ela precisa aprender rápido, né? E eles fazem um resumo do que seria um guia rápido, prático, para ela entender minimamente, mas com muito conteúdo. Então eu tinha duas opções, ou falar da obra, né, da narrativa, que é muito rica, não na historinha, mas principalmente nas informações, porque a história é muito curta. É muito breve, mas a quantidade de informação que vem de seres iluminados, de guias, no meio é gigantesca. Ou eu falava desse pequeno guia, que eles chamam de extrato doutrinário. Então, para quem tem interesse, no meio da obra, são 10 páginas que ele faz resuminho, assim, o que é Deus, o que é a luz divina, o que é cristianismo, o que é mediunidade, o que é Cristo planetário, o que é Cristo homem, o que é revelação. Ao final, eu vou pegar um ponto ou outro, né, dependendo de como tiver o tempo, para falar uma coisinha ou outra. Mas assim, é muito interessante. Mas isso seria assim, eu quero saber o que significa, sei lá, doença, o que significa fruta. É didático. E eu achei mais interessante contextualizar. Então me peguei na obra, porque contextualizando, às vezes a gente se identifica mais com a situação. Eu queria abrir falando que eu mantive na íntegra algumas coisas. Se vocês me conhecem, eu mantenho algumas coisas que eu acho que perde. São 3 parágrafos apenas, mas ele está falando o poder da oração, está na página 2. Negar o poder da oração é como negar a força do pensamento, a sua capacidade vibrante, a sua vigência fundamental. O filho contém naturalmente aquelas virtudes que são da natureza do Pai Divino. E a inteligência não poderia existir se a mente não fosse o seu fundamento. Pelo uso da mente, aplicada em condições de inteligência, com a devida direção, isto é, com o fim designado, tem-se como resultante a prova da função manipuladora de efeitos, ou daquela capacidade que Cristo chamou de poder criador, por derivação do poder divino ou do Pai. Ninguém jamais poderia eliminar Deus e o que deriva de Deus. E o pensamento que tem origem na mente e vaza pela inteligência é, no filho, uma das manifestações do poder divino. onde se cada qual como filho de Deus, pelo bom comportamento, quer individual, quer coletivo, e faça questão de aplicar bem o seu poder mental, a fim de ocasionar o seu bem e o bem do seu próximo. Sem a mente e sem inteligência, a quem a vontade empresta feição dinâmica, para que serviriam o amor e a sabedoria? Observemos, pois, o quanto se deve atenção à força do pensamento, e mais ainda, consideremos o que pode resultar de sua aplicação coletiva, bem conhecida e melhor aplicada. Já diziam os grandes iniciados que toda a importância doutrinária residia em revelar o avesso do mundo, a causa primária, de onde tudo procede, onde tudo existe, movimenta e se realiza. E o Espiritismo, como súmula doutrinária ou doutrina integral, tendo por fundamento a moral, que harmoniza e dignifica, o amor, que sublima e diviniza, e a revelação, que adverte, luz e consola, mais do que qualquer outra escola doutrinária, tem por obrigação colocar o filho em estado de plena consciência perante o seu Pai Divino. Isso aqui, se for olhar, é um resumo de toda a obra, porque ele falou tudo o que ele queria falar na obra. Ele fala, primeiro, da inteligência, do poder da mente, né? Ele vai com o conceito de inteligência, que eu discuto isso há muito tempo, que não é essa inteligência racional que a gente fala, sabendo 2 + 2, ou quanto que é tal número elevado à 10ª potência. Não é essa inteligência apenas racional. É uma inteligência que ele vai mais além, que é você sentir a energia divina, você entender o ambiente. Ele fala na obra, o Sr. Oswaldo mencionava, e eu sempre brinco também, assim como a Mara, que ele devia ter colocado o 11º mandamento, que é proibido de ser burro. Por quê? Ele fala também ao longo da obra que as nossas maiores mágoas da humanidade são dois, que são egoísmo e orgulho. E por que que é egoísmo e orgulho? Porque falta uma visão de coletivo. Falta uma inteligência de visão de coletivo. Porque o que me foi mostrado, e também é uma coisa muito minha, é ser inteligente dá trabalho. Então as pessoas têm preguiça, as pessoas não querem pensar de forma adequada, porque quando você usa o fluxo de energia divino e tem que analisar muitas variáveis, e é isso que eu chamo de energia, o que ele chama também de inteligência, porque não é só estou com calor, estou com frio, estou com sede, estou com fome, não é só isso. Isso é um instinto primário do animal primitivo. Quando a gente entra na inteligência, você recebe o fluxo divino, você entende, ou tenta entender, porque é difícil, né? Você analisa as variáveis todas ao seu redor e toma e se posiciona então uma melhor decisão. Isso tudo dá muito trabalho. Só que isso é cobrado de quem está querendo entrar no mundo mais evoluído. Ele fala sobre isso, que a Terra passa por esse momento, que todo momento planetário, toda civilização, quando ela começa a entrar no mundo mais evoluído, ela tem que aprender a lidar com a comunicação entre os planos, com as informações que vêm de fora, com as informações que vêm do alto, e daí a gente tem que aprender a administrar. Eu digo como médico, não é fácil. Tem hora que fala assim, chega, eu não, para, dá um minuto. Mas tudo bem, dá um minuto, descansa, fecha. Um minuto, mais volta. Porque você vai administrando uma série de variáveis. Eu falo com a Mara isso muitas vezes. Hoje em dia, a mediunidade é tão inerente ao meu ser, que se me tirassem, é como se tirassem um sentido. Tirar a audição, a visão, o tato, qualquer outra coisa que a gente considera tão essencial quanto. Então, no início dá trabalho? No início dá trabalho. Mas depois que você aprende a administrar, e não na totalidade, né? Porque, por exemplo, como eu estou falando das palestras, vem um fluxo tão gigantesco de energia que é difícil de usar, mas vale a pena. E daí você tem que estar filtrando informações. Por isso que esse trabalho também que a gente faz de desenvolvimento mediúnico, de estar aqui junto, de falar das mediunidades e tudo mais, é um exercício importante para a gente aprender a lidar com essa comunicação entre os planos. Quando ele fala do poder da oração, pode ver que ele não fala exatamente seja o Pai Nosso, seja a oração à Bezerra, seja a poesia a Deus, ele não fala exatamente do que. Ele fala do poder mental. Porque a oração em si, ela é um caminho para você pensar positivo, para cima, para o alto, em cura. Mas se a gente conseguir pensar assim, independente da oração, e que deveríamos, né, ou chegaremos nesse ponto, é esse o propósito, pensar positivo. Por isso que ao longo da reunião, a gente fala que as reuniões espirituais, que elas oscilam, porque a gente começa a falar de problemas, de desastres, e por que tem que terminar positivo de novo? Para elevar, porque não adianta, o pensamento da gente, nós temos medos, inseguranças, nós não somos Cristos. Os Cristos, eles lidam com os problemas de uma forma mais isenta, no sentido de que eles entendem, eles falam isso também na obra, eles entendem que faz parte do processo daquela humanidade, que faz parte do processo de evolução. Então, eles não entram na sofrência como a gente entra. A gente se deixa abalar. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com o que se pensa. Eu, particularmente, eu tenho uma receitinha para mim, que eu até comentei algumas vezes, que às vezes eu solto uma... eu faço um julgamento de uma pessoa, uma situação. É lógico que a gente está reconhecendo o mundo através de julgamento. A todo momento nós estamos julgando. Mas eu digo aquele bobo, aquele besta, aquele sem importância, que é automático. Mas na hora eu tropeço. E daí eu paro e faço, tá vendo? Sem peso. O que eu acho legal para mim é que eu me corrijo. Eu presto atenção no que eu estou fazendo. Então, com o tempo, eu vi que eu fui diminuindo esses pensamentos negativos. Então, assim, cada um que encontre a sua fórmula para pensar melhor, mais bonito, mais elevado. O que é a narrativa, né? O que é a obra? De novo, é uma historinha curtíssima. São três irmãos. É uma senhora com dois irmãos. Ela era professora, ela fica viúva e ela resolve comprar uma fazenda para administrar essa fazenda. Os dois irmãos, que eram bons administradores, vêm trabalhar com ela. E eles passam 20 anos administrando a fazenda com tudo acontecendo super bem. Então eles falam que ela era uma pessoa simples, no sentido de entendia, não era, pelo visto parece que ela tinha dinheiro, né, dona da fazenda e tal, mas não é isso. Simples no sentido que ela entendia as fases da natureza, ela entendia o plantar, o colher e o morrer, e eles tocavam a vida dessa forma. Até que em um determinado momento, um dos irmãos vem desencarnar. E ela fica diariamente, todas as noites, sonhando que o irmão está correndo de dois indivíduos que eram colonos da fazenda, que tinham desaparecido numa pescaria. Falou desaparecido, não, ela falou, já sei, né? O cara matou os caras. E foi isso que aconteceu. Esse irmão tinha um desvio de conduta que ninguém sabia, o outro irmão também não sabia, a irmã não sabia. Foram descobrir isso numa sessão mediúnica, que então ela falava que mediunidade era coisa de gente que não tinha informação, que era coisa de gente letrada, porque ela era uma professora, imagina que absurdo, eles eram pelo visto católico, eles não falam exatamente isso. E ele era um sem vergonha, que ele ficava cobiçando mulheres alheias, e num determinado momento ele matou os caras porque ele queria dar em cima das esposas, e queria que os caras saíssem da frente. Mas ela não sabia disso, o outro irmão não sabia disso, enfim. Ele foi, encarnou mal, e teve esses dois caras como obsessores atrás dele. E ela foi ficando insana, porque ela foi em todos os médicos, tomava remédios, inúmeros, e aquilo não passava, e ela via que não estava adiantando, até que a cozinheira, sempre a cozinheira, né? A cozinheira, a passadeira e tal. Ela vem e fala assim, nem religião, nem a medicina, dizia meu pai, poderão evitar a morte. A importância está no conhecimento. E essa senhora, que era um médium também, ela toda noite ela falava, ela vinha espírito e falava para ela, procura que é mediunidade. E ela só se lembrava disso achando que era mulher falando quando estava acordada. Falava, para de me falar isso, achava um absurdo. Chegou num ponto que ela estava ficando louca, de ter que ser amarrada e tudo mais, e este irmão, que estava encarnado, resolve ir procurar, porque ela não queria de jeito nenhum, um senhor que era o centro espírita lá, ele tinha um cargo, ele era o chefe da estação. E chega lá, ele fala o seguinte, cada coisa no seu devido lugar, se é mal físico, trate-se fisicamente. Se é espiritual, trate-se espiritualmente. E se houver simbiose, façam-se os dois tratamentos. A questão é saber onde está o mal, para atacá-lo com as armas e os engenhos necessários. Eu deixei esse pedaço porque, assim, tem gente que tem por hábito falar tudo é espiritual. Mas, sim, pode ter a origem espiritual. Mas, se uma vez chegou na carne, tem que tratar na carne também. Não adianta fingir que não tem. Então, assim, a gente tem médico, não é à toa, né? Para tratar das coisas da carne. Tem terapeuta, não é à toa, porque antes que ele chegue na carne, então é bom tratar os pensamentos e assim vai. E daí ele chama para uma reunião espiritual a esposa e pede para a esposa chamar duas amigas, que são amigas médicas. Quando vem esse Pedro, que eu estava, né, encarnado, ele se assusta porque ele vê que uma é a esposa do chefe do cartório e a outra é a esposa do grande mercador lá da cidade, ou seja, de um nível social elevado também, que são esposas de amigos dele, inclusive. E daí a reunião começa. Vem um espírito, um dos espíritos, que estava obsediando, né, o irmão, e ele começa, e daí que ele conta essa história que eu relatei, que eles foram assassinados pelo irmão, por isso que ele está perseguindo, e eles querem justiça. Daí ele fala o seguinte, o chefe da sessão, que é o chefe, né, da sessão, conversando brandamente com o espírito, falou-lhe das suas obrigações para com as leis de Deus, das quais, uma vez observadas, derivam a paz e a libertação final do espírito. Isso é interessante porque ele fala o seguinte, se ele agiu errado, você também, ou nós agimos errado também, quando não queremos justiça com as próprias mãos. Porque ele chama a atenção e fala assim, e o que você fez em vidas pretéritas? Você sabe? Eles não entram no mérito na obra. Eles não, é só relatando um caso específico. Mas ele chama a atenção, assim, você sabe o que você fez em outras vidas? Então, assim, não nos cabe julgar. Moral da história, ficaram todos numa situação muito mal. Inclusive aqueles que teoricamente tinham sido injustiçados. Daí o presidente da mesa fala o seguinte, Deus é a divina autoridade. Deus é lei, é justiça. Ninguém tem o direito de se fazer negativo. Porque no passado, nas vidas pretéritas, pode ter feito coisas muito piores. Portanto, vamos apelar para Deus em orações, a fim de pôr término a essas desgraças. Vamos procurar em Deus o melhor a fazer. Pois que raivas e mútuas perseguições nada resolvem em favor da glorificação do Espírito. Daí, ele conversando com o guia, ele está indignado. Ele fala, então assim, o que eu devo ser? Eu devo ser vítima de Deus e dos homens? Porque assim, Deus não defendeu os meus interesses. E o guia fala, nem uma coisa nem outra, pois trata-se de atender os mandamentos da lei de Deus. Eles afirmam que estar em Deus, a plena justiça, devendo todos os filhos de Deus a ela observância irrestrita, a fim de se tornarem harmônicos e felizes. Se quem erra é contra a lei, quem pretende vingar o erro não é menos errado. Portanto, totalmente havendo por isso mesmo vencido o mundo, Portanto, façamos questão de seguir o divino exemplo de Cristo, quem Deus confiou totalmente, havendo por isso mesmo vencido o mundo. Eu achei interessante isso, porque na palestra anterior eu ficava assim, falando da crucificação de Deus, né? De Jesus Cristo, perdão. Por que Deus fez aquilo e tudo mais. E nesse livro me caiu totalmente a ficha. Porque ele fala ao longo da obra, em alguns momentos, muito discretamente, que assim, Jesus veio viver a lei e veio ensinar o desprendimento, a superação do mundo, que foi falado aqui. Então, por isso que ele encarnou daquela forma, né, de forma mediúnica, né, teve uma vida exemplar e mostrou até o final que esse é o nosso caminho, é viver de forma as leis de Deus. Parece óbvio falando, mas quando cai a ficha parece muito óbvio, embora a gente já tenha estudado isso milhões de vezes, até a crucificação, no sentido que assim, eu sou maior do que o mundo material, isso não é relevante para mim, isso não é importante para mim, então eu vou viver tudo que tem que ser vivido da forma que tem que ser vivido até o ponto de superar o mundo. Ele fala muito isso na obra, que Jesus superou o mundo material.
Mas só uma coisinha, Débora. A gente não pode esquecer também que se esses dois tivessem merecimento, eles não estariam naquela zona de negativa que o cara que desencarnou, que matou, estava.
Não, mas é isso que ele fala. Ele fala o seguinte, eu não tenho certeza em vida pretérita. Ele não entra na obra no mérito. Mas assim, ele fala muito em meritocracia, em merecimento, em leis, a lei divina. Então, assim, é muito claro que eles também eram devedores. Mas ele não tá, está tirando foto de uma situação em particular. Ele não entra em vidas pretéritas. Mas ele está dizendo o seguinte, mesmo nessa fotografia que você se julga, injustiçado, você não tem direito. É, e daí eu cito, eu falo com as pessoas, tem uma frase do que o Dalai Lama fala, que eu acho bem bacana, que ele fala o seguinte, o que o outro me faz é karma dele. A forma como eu respondo é karma meu. Né? É, porque assim, independente do que o outro me causa, e ele fala muito isso, assim, não interessa se o outro aparentemente foi injusto, que foi, porque o cara matou os dois. Né? É, não tenho direito de querer vingança. Se eu estiver na lei de Deus, e ele fala isso, os grandes espíritos vêm falar, olha, se você estivesse no caminho certo, como nós estamos, você gozaria da paz, da tranquilidade, do bom lugar espiritual que nós gozamos. Nós somos assim tranquilos, nós estamos em paz, porque nós seguimos a lei de Deus. A gente não fica questionando. É, tem uma amiga também espírita, sempre me falou, e ela tem razão, né? Viver aqui nesse planeta, a gente tem que aprender a exercitar o perdão. Não tem jeito. Porque um está sempre pisando no pé do outro. A todo momento. A gente pisa, estamos pisados. A todo momento. Se a gente não aprender a exercitar o perdão, tipo, deixa, a gente não segue em frente. A gente fica lá resgatando picuinha. Eu acho que é uma coisa muito difícil, eu percebi recentemente, eu esqueço muito fácil das coisas, mesmo. Mas eu percebi que nem tudo. Eu percebi uma amizade, por exemplo, antiga, de 30 anos, quando o cara foi fazer a milésima vez a mesma coisa, eu percebi que eu não tinha esquecido todas as outras, que eu achava que já estava tudo superado. Então, assim, de alguma forma, a gente guarda a sementinha ali dentro, né? Nem por isso me dá o direito de tentar fazer o mesmo, revidar de alguma forma. Eu procuro esquecer, eu só acho assim, eu tenho o direito de falar, não quero mais isso, tá? Mas não que eu vou fazer alguma coisa para revidar, para prejudicar alguma coisa. É difícil, porque como a gente não está no nível crístico ainda, de iluminação total, tem que esquecer, mas exercitar o perdão é importante. Mais ainda, né, como a Lara estava falando, você não sabe o que fez em vidas pretéritas. Então, acreditar na justiça divina, eu sei que é super difícil, mas é importante. Saber que, assim, ou a gente acredita num Deus justo, inteligente, justo, amoroso e tudo mais, então significa que tudo está certo como está, ou a coisa não tem sentido. Ou a gente está fazendo alguma coisa errada aqui, né? A gente está perdendo tempo, né? Qualquer coisa.
Eu acho que a questão é já nem perdoar agora. A questão é não revidar. Porque o perdão.
Eu falo
em esquecer e deixar passar. Porque se você revidar, é a coisa vira para você.
Eu acho que o perdão é um passo maior, deixar não revidar em primeiro lugar, ou seja, não somos animais. Né, porque a gente já passou dessa fase. Né? Não, ainda somos, mas assim, o nosso propósito é dar um passo de inteligência. Então, não revidar é muito importante, para não ser um animal um instinto. O perdoar, eu acho que é acima de tudo para nós. Para a gente viver bem. Não é pelo outro. O outro acaba sendo uma consequência.
Mas tudo isso que você falou, que é verdade, o que é difícil para a gente. Exatamente, é isso que a gente precisa ver, ou seja, não está no consciente da gente, a gente faz inconscientemente. Ou seja, Jesus já veio assim, e quando ele está na cruz, Jesus falando, pai, perdoai-vos, porque eles não sabem. Ou seja, com ele já veio exercitar tudo isso, e aqui, justamente, né?
Então,
só que às vezes.
Mas ele é um exemplo, né?
Sim, ele é Cristo, mas aqui, ou seja, ele. Exatamente. E aqui está falando exatamente, reforçando, para que nós façamos a mesma coisa. Que no dia a dia é difícil.
É muito difícil, mas assim.
Mas que a gente tem que.
A gente estava falando aqui um minuto antes, né? Isso se chama inteligência.
Isso.
Inteligência, porque em primeiro lugar, quando a gente tem uma visão de coletivo, de mundo, de perdão, Em primeiro lugar, eu estou sendo bom comigo mesma. Estou sendo boa comigo mesma. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ao ser boa comigo mesma, eu vou ser um ser melhor e me torno um ser melhor para o outro. Então, assim, se nós tivéssemos minimamente inteligência, de verdade, estava falando que inteligência não é 2 mais 2, ou x elevado a milésima potência, não. É uma inteligência que conta com uma inteligência emocional, com fluxo, ele fala mais, ele fala com um fluxo de energia divino. Se a gente compreender isso tudo, por que, que Jesus perdoa? Porque ele é um ser completo, que ele não tem as picuinhas porque ele já elaborou as situações nele mesmo, então o outro não o ofende, e mais do que isso, ele compreende a limitação do outro. Porque quando a Flor, que é né, nossa amiga aqui, ela costuma falar, e eu tinha uma amiga média nessa mesma que me falou do perdão, que eu já não sou mais tanto assim, mas eu já fui muito assim, que ela falava que eu vi o diabo vestido na minha frente, e eu falava, ah, mas o chifrinho dele é tão bonitinho. Mas a roupinha dele vermelha está tão na moda. Por quê? Porque eu gosto de enxergar o potencial positivo das pessoas. Porque todo mundo tem luz divina dentro. É que para assim, com o tempo você vai ficando mais espertinha, né? Você vai tomando tanto na cabeça, você começa a ficar um pouquinho mais acelerada, né? Mas aí eu ainda continuo fazendo isso. Eu consigo enxergar o potencial positivo na pessoa. E com certeza era Jesus faz isso. Porque ele enxerga em nós, porque, gente, eu tinha uma época que eu ficava assim com a espiritualidade, mas que tanto vocês insistem na gente. Eu não consigo entender essa insistência toda, que pelo amor de Deus, eu já estava exausta. Porque vocês falam a mesma coisa, milhares de vezes, vocês não desistem da gente, como é que é isso? Né? Eles conseguem entender esse potencial e conseguem mais do que isso, eu escuto muito deles. Eles entendem o porquê das nossas atitudes. Quando eu estou julgando um ser de mal, a espiritualidade entende que não é maldade. É desvio. Porque se todo mundo é essência divina, a gente até usa, e eles usam também o termo mal. Mas não é o mal em essência. É assim, é egoísmo, como a gente estava falando. É orgulho, é falta de inteligência, é falta de elaborar o ser divino, ser mais completo internamente. Mas por que eles insistem? Porque todo mundo um dia vai chegar lá.
A ampliação da consciência
gera uma
maior inteligência.
Quando você amplia, se o outro te falou, você falou bom dia e ele não te respondeu, isso não é importante. Quando você está pequeno, o seu orgulho diz o seguinte, eu falei bom dia e ele nem me respondeu. Que importância tem isso? Eu estava vindo hoje, eu estava falando a minha massagista, né? Ela terminou a massagem, eu marquei o horário para ela vir comigo, então terminou, ela falou, ai, não tem ideia, eu não quero ir, desculpa. Eu falei, não é para mim que você tem que pedir desculpa, porque para mim não faz diferença, sinceramente, é para você. Né? Então, assim, não fez mesmo, na boa. Eu falei para Mário, se tiver uma pessoa aqui, uma vez a gente chegou, né, a gente comentou, a Lenira já fez uma reunião sozinha, uma vez eu estava sozinha aqui e fiquei com uma espiritualidade, porque se não vier ninguém, você, eu e vocês, tá? Tudo bem, né? Sinceramente, tudo bem. Eu falei no início, é verdade, o maior presente que eu tenho de fazer essas palestras é a quantidade de energia e informação que eu recebo do alto. É uma coisa impressionante. Eu falo, todo mundo devia fazer palestra, porque é impressionante a quantidade de coisa que vem, assim, que você não consegue nem filtrar direito, mas é tão maravilhoso, é maravilhoso. Mas enfim, nós somos pequenos ainda.
Quando a gente fala de perdão, aquela coisa assim, quando né, Jesus fala do Pai, perdoa, eu acho que perdão é uma coisa muito humana, porque assim, eles estão acima disso, porque para mim, né, perdoar é porque você de uma certa forma se sentiu ofendido, ou alguma coisa assim. Eles estão tão acima disso, porque eles entendem, né?
Nem precisa perdão, né? Porque nem ouve nada.
Não chega, né? Nesse ponto. Então, isso é muito da gente, ainda que estamos aí. A gente ofende, aí a gente leva lá, e a gente sabe, né, vai perdoar. Então, aí quando você percebe que isso tudo, na verdade, né, que eles estão acima disso, e que a gente também começa, principalmente nessas coisas pequenas, né, também a gente né, deve ficar acima. Aquela pessoa que não te falou bom dia, gente, isso é pequenininho demais, eu não me preocupar com isso, né? E naquelas coisas das pessoas que nos ofendem, então a gente também pensa nesse caminho. Que puxa vida, né?
essa, na verdade, é muito mais aprendizado do que se ele está, né, fazendo alguma coisa errada, porque a gente também está. E a gente vai precisar também, né?
Eu acho que é nosso. Eu acho que é tanto o outro quanto eu realmente não me importar.
Eu diria que seria como se a gente fizesse uma avaliação do ponto de vista de cada um. Porque o ponto de vista do ser humano, ele fala o seguinte: ah, mas eu perdi a minha vida, ele tirou a minha vida.
Que está totalmente errado.
Não.
É fato.
Sim, mas
assim, quando você trabalha. Tá ali,
o ponto de vista dele, para ele é aquilo que diz. Mas um ser elevado, eu sou eterno.
Você chegar.
Você
chegar no ponto assim, ah, ele pisou na bola comigo. Ele que resolva com a justiça divina, não tem nada a ver com isso.
Exatamente.
Você consegue chegar ao ponto que você não deseja o mal?
Exatamente.
Eu comecei, vou ser sincera, com isso, sabendo que na convicção que se a pessoa faz, volta para ela. Então, eu comecei no egoísmo, digamos assim. Eu não preciso me preocupar, eu falo isso para todo mundo. Eu comecei muitas das coisas, eu comecei com o egoísmo. Foi pensando no meu, para mim, o que é melhor.
Porque a gente também, a gente não somos perfeitos, a gente está, parece que tem sentimento de algumas coisas, ou como deveria ser. Mas a gente sabe que a gente está filhando o caminho ainda, e tem muito que é...
Agora, eu queria comentar uma coisa sobre o que você falou, o negócio de Jesus. Ah, ele precisava falar. Ele precisava no seguinte sentido. Ele não precisa porque ele é essência, pura essência, energia, luz, tal, tal. Mas ele veio com uma missão específica, que era deixar um exemplo. Então, ele precisou falar. As palavras, realmente, elas limitam muito. Quando você tem que verbalizar um conceito, uma situação, principalmente para a gente ver, é muito difícil. Você reduz muito um conceito ao tentar colocar em palavras. Mas ele tinha um propósito, que era deixar um exemplo. Então ele precisava falar aquilo. Que ele era um ser acima disso, porque como ele é um ser completo, ele não precisa disso. E eu já citei isso em algumas palestras, que assim, eu não sei se eu faria isso. Provavelmente falar assim, pai, ferra mesmo. Né? Eu acho que hoje eu não faria mais isso, mas assim, nós humanos nós pensamos nisso. O cara chegar nesse nível e falar assim, olha, eles não sabem perdoar totalmente, é uma coisa, né? É um exemplo diferenciado.
A gente tem um impulso, né? Você vai.
Não precisa
não,
você
deve
trânsito, eu fico louca da vida. Eu sei que eu tenho razão. Porque assim, se a gente tivesse uma visão mínima de coletividade, o trânsito seria mais organizado, as instituições seriam mais justas, o dia a dia funcionaria melhor, a saúde funcionaria melhor, tudo funcionaria melhor. Então, em razão, eu tenho razão. Mas adianta ficar perdendo o humor, o bom senso, a boa energia por causa desse tipo de coisa? Bobagem, né? Eu estou me prejudicando. Para mim é um exercício muito difícil, mas eu estou tentando. No final da página dele, ele fala os negócios fias, que ele fala assim, ó, repare, ó, aquilo que nós temos, os filhos de Deus que observam a lei, repare que somos felizes, iluminados, servidores da verdade do bem, isto é, que estamos na trilha certa, naquele caminho que nos conduzirá à pureza e à sabedoria integrais, que constituem o grau crístico ao estado de libertação total. Gente, eu não sei se eu que não reparava antes, mas agora eu percebo todas as obras do seu Oswaldo. Que eu comentei assim, quando caiu a ficha, falei, gente, ferrou. É assim, o nosso primeiro objetivo é ser Cristo. O primeiro. Ele fala isso, se você prestar atenção, ele fala em todas as obras. Constitui o grau crístico ao estado de libertação total. Ele pede o valor da obra, assim, nós temos que nos esforçar para entrarmos na energia do céu Cristo, para sermos Cristo. Então, assim, é muito primário o que a gente está vivendo. Ele fala que, olha, tudo bem, não tem salto, tem que ir com calma para não fazer nenhuma grande cagada e tudo mais, mas, assim, vamos tentar, né, esforçar um pouquinho mais, porque é tão difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o início de tudo. Tem muito mais coisas para lá. A gente está muito no reino animal ainda. Muito no reino animal. Daí ele pergunta, né? Ele pede uma segunda sessão, os médicos lá, o coordenador, porque quer fazer com o irmã do cara. E o irmão pergunta, ele pergunta assim, minha irmã corre o risco de enlouquecer? E ele fala assim, tem três pessoas muito comprometidas, que é o perseguidor da, né, da vítima tornando-se algoz, por falta de esclarecimento. O segundo é o recém-morto, grande culpado, sem dúvida, mas por isso mesmo bastante digno de piedade, pois ao culpado basta o peso da culpa. E o terceiro é sua irmã, que não sabendo coisa alguma das leis de Deus, insulta a revelação. E com isso comete grave erro, podendo acabar muito mal nos seus dias terríveis. Por que, que eu mantive isso? Porque eu quero falar duas coisas. Ele fala o seguinte, o culpado bate o seu peso da culpa. Eu fiz um questionamento meu lá no início, né? Porque assim, sendo centelha divina, tendo consciência ou não, nós temos a fórmula do que é justo, da justiça, internamente, saibamos ou não. Tendo maior consciência ou menor consciência do que, ah, fiz errado, pisei na bola, está lá dentro. Então, isso vai refletir em aspectos externos da nossa vida. Então, quando a vida está lanchando, andando, é mérito, eu, de alguma forma, sei que sou merecedora. Então, eu puxo para a minha vida energeticamente, coisas positivas. E o mesmo se dá quando eu sou devedora. Então eu trago problemas, situações e tudo mais. Porque é a nossa fórmula de justiça interna. A outra, que eu também acho importante, da irmã. Ela teve uma vida tranquila, digna, foi casadinha, separou, comprou a fazenda, lá não tinha nada que falasse contra ela, tocava a fazenda bonitinha, estava bem desempregada e tal. E mesmo assim, era um problema. Por quê? Porque ela metia o pau na revelação. A obra fala muito o seguinte, três coisas. Amor, verdade e revelação. É verdade?
Moral.
Moral.
Amor, moral.
Amor, moral e revelação. Então, assim, ela podia até ter um grau X de amorosidade, um grau X de moralidade, mas faltava ela a coisa da revelação, porque eles falam que é importantíssimo o nosso evoluir. Primeiro que eu não tenho direito de falar mal, que isso seria um crime contra uma tendência, né, uma lei natural. Segundo, que eu preciso da revelação para ter melhores informações do alto, para eu saber o que é verdade de verdade, o que é amor de verdade, o que é moral de verdade. Então, ela começou, e a espiritualidade deixou, ela era uma médium. Ela começou a sofrer esses ataques de obsessores a ponto de quase ficar louca. Ela ia ficar louca. Ao final, isso, eles conseguiram reverter essa última sessão espírita e acaba tudo bem. Mas assim, foi só, foram duas sessões só. Essa é a obra. O guia adiantou. A criação depende do Criador. Ninguém poderia interferir nisso, mas desde que haja um ser criado, importa conhecer e respeitar as leis de existência, movimento, evolução, responsabilidade, reencarnação, comunicação e habitação universal. Tudo isso já era conhecido antes de Cristo, porque foi ensinado pelos chamados grandes iniciados, que fundaram as grandes escolas iniciáticas. Jesus veio ao mundo para tornar o conhecimento da verdade de âmbito geral e para servir de modelo integral. Todas as grandes revelações tiveram em Jesus o expositor da divina revelação integral, porque fundamentada na moral, no amor e na revelação. Quanto ao Espiritismo, constitui a reposição das coisas no lugar, já que a excelsa doutrina fora corrompida no quarto século em volta. Bom, daí vem do alto, né, autorização para cuidar da pessoa, dessa mulher, daí eles vão até uma reunião, quando eles vão na sessão, na casa dela, eles vão até a fazenda. Ela já no ponto que ela estava amarrada já, de tão mal que ela estava, obsediada. E daí quando ele vem, ele até fala, oi, fulana, não sei o nome dela, ele fala assim, eu não sou Sépora, eu sou a Fran. Então o ser já estava tão dominado, já estava tão que ele já estava até falando. Daí ele fala de novo, Deus não soube cuidar dos meus direitos, eu que era homem de bem, de muita fé. Daí o guia fala, na página assim, em todas as vidas tem sido homem de bem, muita fé? Eles questionam a todo momento, de novo, ninguém fala da vida das pretéritas, mas questiona. O guia informou, a ignorância e o erro, irmão, sempre fazem com que os homens, encarnados ou desencarnados, mais queiram ensinar a Deus do que aprender com Deus. Entretanto, saibamos, tudo isso não passa de louca presunção, pois a soberana lei sempre se cumpre. porque a Deus não faltam recursos para fazê-las prevalecer. Gente, é tão difícil, né? Porque quando você está ali vendo coisas boas, assim, você tem consciência, noção que você é merecedor, né? Fala assim, não, sou bonitinha, estou fazendo, estou legal, estou merecendo, né? Agora, quando vem a coisa ruim, é difícil, né? Se você assumir que por algum motivo, seja nessa vida ou em vida pretérita, você está, né, merecendo aquilo de alguma forma. E ele fala muito da necessidade de reconhecer isso, porque os desafios não são colocados na frente de ninguém para prejudicar, mas para superar, né? A gente gosta de achar que é o acaso, que foi injustiça, mas ele reforça a todo momento que em Deus tudo é perfeito. Se está acontecendo, tem algum motivo. Então, que saibamos investigar.
Não há inocente sofrendo.
Que não há inocente sofrendo. Aqui ele fala, na página 5, os parágrafos 5, em virtude da finalidade da vida, tudo se resume em reforçar Deus, através das leis, para as glórias do porvir. Não se esqueça, porém, que tais glórias estão dentro de nós mesmos, dormem à espera que as acordemos. E isto, tudo isso que sofre, nada mais representa do que avisos e forçamentos. Atenda, pois, ao chamado de Deus para se encaminhar ao reino do céu, que traz dentro de si mesmo. Daí, naquele mostrarzinho, né, do que é cada coisa, ele fala aqui num trecho específico, ele não tem pressa, então vou falar. Necessidade e dor. A necessidade para o espírito começa a ser sentida e inteligentizada ao entrar no reino animal. Mas a vida do espírito, antes de entrar no grau crístico, antes dele situar-se acima de mundos e de formas, é um verdadeiro programa de necessidade. A necessidade é a lei que o força a evoluir, que o tange no sentido de estar melhor, que o obriga a mudar de situação e de condição. A dor é apenas a necessidade elevada a um grau mais intenso. É uma falha de caráter mais agudo. É uma lacuna mais sentida. Em condições normais, a necessidade não chega a ser dor. Com o trabalho normal e sadio, resolve-se, sem dilacerações e sem exageros, sem nenhuma explosão de violência. Quando os homens forem simples e prudentes, por certo serão menos egoístas, menos orgulhosos, menos sensuais, menos materialistas e menos brutos. E a lei de necessidade conduzirá os homens ao píncaro crístico, sem haver a ingerência da dor. No último parágrafo ele fala, né, que os tolos buscam religião, enquanto os inteligentes buscam conhecer a verdade que liberta. Fala que Maria, quando foi visitada pelo anjo, me questionou. Poderia, né, numa época antiga como aquela, questionar, falar que era contra a religião, e não, na sua sabedoria, na sua elevação espiritual, me questionou. Aceitou a verdade como verdade. Na página 6, quando Pedro, vendo aquela situação, o irmão encarnado, né, vendo aquela situação toda, e vê que tudo que não existe, entende tudo mais, lamenta, né, está aprendendo só naquela altura da vida, o guia fala também eu, Caribão, eu achei que ter aprendido bem tarde. Por que, que eu mantive isso? Porque dá uma informação importante para nós aqui. Ó. Você está tomando conhecimento da verdade agora, ainda na carne, o que muito lhe valerá, se quiser viver para ela. Mas eu aprendi no espaço. Quem se aplica na vida carnal ao conhecimento das leis do universo e conhecendo procura viver com amor e para o amor, certamente virá para cá noutras condições de merecimento.
É interessante. Uma coisa, na verdade, está na página 5, que foi alterado um pouquinho para dar 9 páginas no lugar de 10, se eu tenho 10.
Mas eu não faço isso comigo, não?
Eu
quando vou em palestra de trabalho, eu fico assim, a pessoa não coloca a página, eu não sei se ela tem 40, 50 ou 60, e ela está em conta de conta, eu fico agoniada com aquilo.
Está no penúltimo parágrafo da página.
Esse é o que dá uma aí na página errada.
Mas tem duas cópias, né? Tem uma que está.
Ó, fui eu não, tá? Fui eu não. Foi os colaboradores.
Poxa.
Ah, que ruim, não é ruim? Não é bom ter referência de páginas, tanto salvará, de salvado, não é? Então tá, desculpa aí, gente. Bom, então vamos lá.
Esse trecho que você leu está assim, ó. Sorriu o guia-chefe confidenciano. A gente pode procurar por aí, né? Sorriu o guia-chefe confidenciano.
Na penúltima da página 5.
Bom, daí logo em seguida, ele fala o guia observou. Além de ser o diretor planetário, Jesus veio viver na vida. Vamos voltar? Além de ser o diretor planetário, Jesus veio viver o modelo integral, aquilo que é o grau supremo, o Cristo, a condição do Espírito que se elevou acima do mundo, acima das formas, viu, Silvio? Observe que, embora sendo diretor planetário, nunca aconselhou a que se adorem as coisas do mundo. Convidou sempre a que se faça tudo a bem da suprema hierarquia, da libertação final, da superação do reino deste mundo. Porque a finalidade do Espírito é ser livre e glorioso, é pairar muito acima de mundos e de formas. Gente, esse é meu sonho de consumo, eu falo na hora. Porque para mim isso é muito claro. O grande mérito, o grande prêmio, o grande diamante, para mim, da evolução, é a liberdade total do Espírito. Porque, gente, nós não temos nada de liberdade, nós temos óbvio de quem? Nós temos assim, quanto mais a gente se desenvolve, você tem um pouco mais de livre-arbítrio. Um pouquinho mais. Mas no dia a dia, realmente, nós somos nós não temos liberdade. E eu entendo por que nós não temos. Porque a gente não sabe fazer escolhas corretas. Então eles dão na medida certa, igual o pai e mãe dá para a criança. Ó, você vai ter que almoçar. Se você vai comer franguinho, carninho ou peixinho, o problema é seu, pode escolher. Mas você vai ter que almoçar. É a mesma coisa. Então, assim, é muito limitado. Então, isso para mim é um grande motivo para querer chegar lá. Porque, de novo, a finalidade do Espírito é ser livre e glorioso. É pairar muito acima de mundos e de formas. Portanto, Cristo quer ser igualado e não agradecido. Quem acaba pajulando Jesus, ó, tá com nada, né? Porque, verdade, um ser desse tamanho, ele não tem nenhuma vaidade de querer ser bajulado, né? O que ele quer, ele sofreu, passou o que passou, reduziu, veio aqui, mostrou e tudo mais. Ele quer que a gente aprenda, né? Não ficar, obrigada, pai, ai, que emoção, você está aqui do meu lado, não é isso, né? O Cristo quer ser igualado e não agradecido, imitado e não adulado. Os fazedores de religiões sempre andaram torcendo a verdade. Sempre buscaram transformar a fé em meio de vida, ok. Conheça os grandes iniciados, saiba o que representa o Cristo inconfundível e pratique de novo a moral, o amor e a revelação. Para os que aprendem isso, que aliás é muito simples, o Pai Divino está unido ao Filho e o Reino do Céu nunca está fora de ambos. Tudo é divinamente local, tudo é infinitamente presente. Nunca havendo distância entre o Criador e a criatura. Isso eu sempre falo, né? Nós não somos perfeitos, a gente está longe de ser, mas assim, na medida que a gente caminha no caminho certo, a ajuda que vem do alto é imensa. Imensa. Então lá, parar de falar da diferença de necessidade e dor, a gente pode até continuar na necessidade, mas não na dor. O que já é uma grande coisa, né? Cá entre nós. Quando a gente consegue se livrar de dores, né? Que a gente fica só na necessidade, aquela necessidade assim. Não estou super feliz hoje, que eu estava falando da maturidade na reunião esses dias, né? Não é todo dia que a gente está super feliz. Não é porque a gente sente a necessidade de querer algo mais, de aprender algo mais, de ter algo. Isso é importante para o desenvolvimento espiritual, né? Do espírito mesmo, do sentido mesmo, do espírito. Agora, a dor não, né? Se a gente puder viver sem dor, melhor. Daí fala do espiritismo, da importância, né, que é a suma das revelações, a restauração do cristianismo. Ah, isso é importante, ali, ó, parar de começar o espiritismo e a suma das revelações. Na segunda frase ele fala, essa nova era é do entrelaçamento entre os dois planos da vida, coisa que acontece em todos os mundos, quando entram em fase evolutiva superior. Tá? Então, por isso da importância da comunicação. Tá? Isso é uma característica de mundo superior. Inclusive, ele fala que mesmo lá em cima, no plano crístico, isso se mantém. Por quê? Porque eles recebem ordem direta de Deus através da intuição. Através da intuição como ferramenta máxima. Eles estão a todo momento em comunicação. O Cristo é o ponto final da escala evolutiva. É o ponto de referência. É o grau máximo. É a união feita. Para lá chegar é aos poucos, é trabalhosamente, é dando ao divino posto o valor que de fato encerra. Ele ensinou a lição de todos os tempos, apresentou o resumo da verdade integral, apontou o fim da escalada evolutiva. Por isso é que dizemos que ele não convidou a adoração deste mundo, e sim a renúncia do mundo, a fim de realizar mais depressa o reino do céu interior. Um Cristo nunca é um escravo de condições inferiores. É o espírito perfeito e convida à perfeição. Eu vou para outra. Ah, o que ele fala do egoísmo? Olha, começa assim. Embora sejam muitos os entraves que dificultam a realização do Cristo interno, ele, de novo, o que ele falou? Temos o egoísmo e o orgulho como sendo os maiores inimigos do homem. Estes inimigos é que quase sempre movimentam os outros, fazendo o homem fracassar nos trabalhos internos de edificação crística. Bem podem avaliar a questão observando que o Cristo, não tendo sequer onde reclinar a cabeça, recebeu a crucificação das mãos daqueles que pareciam feitos de egoísmo e de orgulho. Moral é harmonia, amor é sublimação e revelação é fonte informativa. Quem quiser, portanto, aprender com o Cristo externo, saberá como se guiar para realizar o Cristo interno. É, fica claro, assim, quando eles mostram, né, que eles estão falando que tudo sai do egoísmo e do orgulho, é verdade. Então, assim, ah, o que eu estava falando antes, né, agiu de forma errada com o irmão, foi grosseiro, foi mal, né, saiba que o ponto que está dentro é assim, ou egoísmo ou orgulho. Ah, porque no egoísmo, assim, eu só quero para mim, você não merece, ou sou orgulhoso, eu sou mais do que você. Então, assim, todas as mazelas são ramificações, digamos assim, do que vem desses dois instintos. E por menos que a gente tem, porque a gente não está no grau físico, então a gente tem. Então, nas pequenas ações, cabe sempre uma verificação interna. Por que que eu fiquei chateada porque o outro não me deu bom dia? Nossa, mas precisava, né? Eu estou sendo, como eu estou sendo egoísta, eu estou sendo orgulhosa, né?
Eu acho assim, essa é a dualidade do orgulho, né? Porque o orgulho, tem horas que ele é até uma coisa boa, porque assim, eu consegui vencer alguma coisa, então eu sou orgulhosa de eu conseguir fazer aquilo.
Aí mas
eu
acho que ele usa termos,
ele usa a palavra em
outro
conceito. Ele usa o orgulho no pejorativo, no negativo, aquilo que eu estou me excedendo.
Isso já é autoestima, quando você gosta das suas ações, é uma coisa boa.
Mas ele fica orgulhoso do filho, né, por dentro de estar fazendo alguma coisa,
É, mas aí no sentido positivo, né? Que talvez a gente não tenha uma palavra, a gente não sabe usar no sentido mais adequado, né? Mais equilibrado.
Mas na realidade, seu Osvaldo, sempre que gozava, o orgulho sempre no sentido mais pejorativo. É. Porque no fundo, eu me sinto orgulhosa por um ato, eu devia me sentir orgulhosa pelo ato.
É o ideal, porque eu me sinto feliz, me sinto realizada.
É exato, porque a gente tem que fazer o melhor de si. Então eu não tenho que sentir orgulho.
Não, é uma obrigação, mas como nós somos ainda relativos, é também para a autoestima, é importante você saber quando você está dando uma bola dentro, né?
É,
então, nossa, que legal. Por quê? Porque te incentiva, te automotiva a continuar num caminho bacana.
É tão bom você ficar feliz com você ter conseguido alguma
coisa. É, porque, mas assim, eu tinha, quem, acho que já relatei aqui, eu fazia terapia no passado com a Roseli, que é dirigente, médium divinista, né? Eu falei, ferrou, né? Vou chegar lá, vou apanhar, vai ser legal. Vai falar que não estou cumprindo os 10 mandamentos, ferrou. E assim, de uma compaixão, de um equilíbrio, e com ela que ficou muito claro. Eu não sei quem sofre disso, o lance do orgulho. Quando falava assim, ah, você se excede, tudo mais, eu falava assim, não me peça para ser medíocre. Eu não entendia que equilíbrio não é mediocridade. Equilíbrio, meio termo, é onde está o poder. Todos os grandes iniciados, isso demorei para entender, mas entendi. E Jesus também ensinou isso. É que é uma coisa assim, o desenvolvimento é tão íntimo que é uma coisa que cada um precisa sentir. O poder está sempre no equilíbrio. Sempre. Tudo que excede, pode ser pouco ou muito, não é poder.
Para cima ou para baixo.
Para cima ou para baixo. O que está no equilíbrio, então assim, a felicidade não é a exaltação e o sentir não é uma tristeza profunda. É o equilíbrio de tudo. Ali a coisa acontece de forma constante, perene, tranquila, e o poder está ali. De novo, testem, porque tem que ser sentido isso, não dá nem para verbalizar. É uma coisa que você percebe na medida que você pisa lá. Que você alcança lá, não tudo que a gente não estaria aqui conversando, né? Eu já estaria em outro lugar, desculpa, foi um prazer, tá?
Não, e outra coisa que agora ele está demonstrando, que é terrível isso, essa frase, empoderamento. Isso ferra muito, se você parar
para ver. É egoísmo.
É o egoísmo, é a vaidade, o empoderamento que eles usam, você vê na... Não, o empoderamento da
mulher. Então, eu gosto do termo, mas eu acho que, de novo, tudo tem que tomar cuidado com
mas
os
é
extremos.
Porque
também, assim, a gente sofre muito de falta de autoestima, né? Porque o orgulho, se você for ver, é falta de autoestima. Eu só me torno orgulhosa porque eu quero ter um grito. É máscara de falta de amor próprio. Eu quero ganhar no grito.
Proteção.
É proteção. Isso é psicologia. Isso não é prioridade, isso é psicologia básica. Né? Então quem é muito arrogante é porque no fundo não se acha. Pode até fingir para ele mesmo, para ela mesmo, para si mesmo. Mas é porque no fundo não se acha. Então tem que usar de uma atitude austera, agressiva, para diminuir o outro, para poder se sentir.
Mas é preciso também esse termo seja. Usado, né? Você pode usar esse termo
para
se vangloriar
assim,
no fundo você está se sentindo bem.
Exato. O empoderamento.
É, esse termo de empoderamento.
Não, mas vamos voltar, porque não. Eu acho que não é nem o mérito da palavra, que nem o senhor nem usa. Eu particularmente gosto, mas eu acho que é muito pessoal, cada um tem o seu. Eu só acho assim, eu gosto, ok, mas assim, os excessos não são bem-vindos.
Claro.
Né? Tendo essa consciência, ok. Mas é uma coisa muito difícil de ser trabalhada, porque é o seguinte, de novo, não pode faltar autoestima e não pode ter o excesso, né? Eu tenho um exemplo claro disso, e por isso que assim, procure viver as experiências, porque na experiência, uma coisa é você ficar no livrinho, lendo e tudo mais, outra coisa, que aqui a gente está aprendendo, outra coisa é vivenciar na rua, né? Eu tenho uma situação dessa com o seu Oswaldo, eu relatei para algumas pessoas. Uma vez eu estava na mesa no Salsalito, seu Oswaldo chegou e falou assim, segura. Eu falei, nossa, pegou, né? E assim, eu não sei o que ele fez, quer dizer, eu sei, mas assim, ele me puxou, ele me colocou como se tivesse colocado dentro da energia dele. Porque ele se comunica com nós, conosco, traz a energia, mas ele me puxou de uma forma que ele me colocou dentro da energia dele. Foi uma última vez que eu tive isso na vida. Eu me senti, né? Porque assim, é um poder, assim, você pode tudo, você sabe tudo, é uma autoconfiança, é uma coisa, de novo, procure as suas experiências, não tem como descrever, é assim, você se sente, por isso que eu concordo que o poder, tem outras religiões também, é o nosso, quase o nosso teste final. Porque o poder é quando você pode tudo. E daí, assim, o que você vai fazer com ele? Daí eu quero ver se você é realmente amorosa, se você é realmente responsável, se você é realmente altruísta, porque você pode. Né? E daí o primeiro sentimento que veio do eu posso tudo, eu já comecei a me envaidecer. Não era nem meu poder, né? Era alheio. Era emprestado. Daí eu, na hora, mandei um comando pra mim. Eu falei, segura sua onda. Mas assim, por senso de responsabilidade. Por senso de responsabilidade. Porque eu não estou preparada para aquilo. Eu não estou preparada, porque na hora eu falei, nossa, me achei, né? Porque, gente, de novo, procura viver, porque você pode tudo, você sabe tudo, você manda tudo, você comanda tudo. É assim, é uma coisa sem medida. E daí eu mandei comando, eu falei, segura a sua onda. Daí eu fui voltando pianinho, segurei. Porque realmente é um grande teste.
acontece. Inclusive
quando
a gente sonha.
Acho que você tem filtro.
Se você descobre nos seus sonhos que você está em sonho, o que que acontece no sonho? Você comanda ele.
No meu, na página 7, o guia-chefe assentiu. Estamos informados pelos nossos maiores em hierarquia, eu só deixei esse saldinho, que a hora se apresenta, quando a verdade interior terá que ser muito mais valorizada do que as verdadezinhas exteriores. As virtudes que valem, que de fato engrandecem o Filho de Deus, são aquelas que brilham de dentro para fora. Acho que esse foi o grande, para falar do momento, né? A gente fala, todo momento, a espiritualidade fala cada vez mais, todos médios, dirigentes, a gente estuda em todas as reuniões. É assim, ó, tempo já deu, tempo já deu, tempo já deu, já chegou, eles repetem a todo momento. Nenhum dos grandes iniciados, e muito menos o Cristo inconfundível, pretendeu distribuir a luz divina a troco de favores ou de adulações mais ou menos engenhosas. Isso jamais acontecerá. Então, eles criticam muitas religiões que fazem as negociações, né? Seja trabalho, seja, sei lá, velhinho, pagar promessa e tudo mais. Existe isso. Ele fala isso, ele não escreve isso, mas existe isso com espíritos de baixo nível, que fazem essas trocas, Gente, nós somos totalmente materialistas e estamos sempre fazendo negociações, né? Compra, venda, total. A gente não faz isso em relacionamento amoroso, não faz só isso em trabalho, faz relacionamento amoroso, então espiritualmente também a gente continua fazendo. Eu não, tá bom. Em espírito mais baixo, ele fala o seguinte, ó, na luz divina isso não existe, tá? Não pense que você vai fazer essa negociação e que você vai ter. Que você vai prometer igual você fazer promessa, né? Só um ano sem comer chocolate, um ano sem tomar refrigerante, né? Vejo várias mulheres fazendo isso. Desculpa, não é isso, é o seguinte, luz divina você tem no sentido que você caminha no sentido da verdade, só no sentido do bem, e daí ele vem a luz divina, de novo, a luz divina é uma característica dos Cristos, tá? A primeira luz é Deus, vou entrar no glossário depois, é o primeiro estado, o segundo estado é a luz divina, que é o estado de Cristo. Que a emanação é uma involução, é uma redução, é uma emanação da luz de Deus, mas é o segundo estado, que é a característica dos Cristos, que é muito que a gente recebe também do alto luz deles, né? Mas isso só vem por merecimento. Mas merecimento não é barganha, é interno. É fazer em prol do outro, em prol da gente mesma, tendo um coração, uma mente mais limpa, um coração mais limpo. Compreendendo ou não, o programa é assim mesmo, é inderrogável e intransferível. Entre o pai e o filho, a distância é de ordem vibratória e terá que ser vencida, custe mais ou custe menos. A marcha para o íntimo, a marcha no rumo do amor e da sabedoria, deve ser encarada com todo o rigor possível. A ciência da unidade, como diziam os grandes iniciados e que foi demonstrada pelo Cristo inconfundível, deve passar da ideia para o fato. Gente, adoro isso, que é o seguinte. Aqui a gente está cheio de informação, eles querem tanto, eles falam tanto nesse ponto. Quanto mais informação tem o espírito, mais responsabilidade. E aqui a gente está como se fosse na faculdade, né? No banco da escola. Eu quero ver a gente ir para o mercado de trabalho. Porque uma coisa é você estar no plano da teoria. A teoria é fácil falar, é fácil discutir, é fácil apontar o dedo para o outro, é fácil falar que o outro errou, é fácil falar que é fácil fazer e tudo mais. Colocar em prática lá na rua, né? E ele fala muito isso. Ele quer prática, é passar do plano das ideias para o plano de fato, né? E nós que estamos tendo a informação, o privilégio da informação, somos mais cobrados. Porque a gente tem informação. E não adianta tentar devolver a pílula do meio, tá? A gente já tomou. Já está sabendo, não adianta que a gente não sabe, já está sabendo, não adianta. Ó, um outro parágrafo, que começa assim, fala, compreendemos as fraquezas humanas, porém não perfilhamos os procedimentos daqueles que, ligando nos próprios termos da verdade, não entram nem permitem entrar. Quem quiser saber, saiba que os tempos chegam e a lei terá de ser observada, terá de ser executada. Para cada era, o seu devido comportamento. Para cada idade evolutiva, a sua consequente obrigação. A humanidade está sendo instruída pelo Consolador, pelo batismo de Espírito. Queira ou não, goste ou não, irá sendo mais responsável. Terá que responder por aquilo que veio saber. Ele quer dizer o seguinte, Jesus veio em pessoa, em espírito, né, condensou, encarnou, trouxe uma bagagem, já vem, ele fala muito na hora, né, já as informações a gente já tem no planeta desde os grandes iniciados, que Jesus veio para vivenciar, fortalecer e mostrar como fazer. Então, basicamente é o seguinte, informação vocês têm. Quando eu falo assim da gente, mas ele está falando da humanidade no geral, porque Jesus veio para todos. Você está dizendo o seguinte, vocês estão no ponto da... Vocês têm informação. Então, vocês têm a obrigação de fazer.
Mas só fazer uma colocação nisso. Você falou Jesus veio para todos. As pessoas olham o Pentecostes, né, que teve lá na Judeia, na época, há 2000 anos atrás, aproximadamente, e teve um derrame de mediunidade. Mas, na realidade... Como Jesus veio para todos, isso é a mais pura verdade, o Pentecostes foi no mundo inteiro.
Uhum.
As pessoas não sabiam por quê, mas estava tendo derrame de dons em todo o mundo. Aqui nas Américas, nos nossos índios, na China, no Japão, em todos os lugares do planeta. Porque Deus jamais dá para um e não dá para outro. Uhum. Ele dá sempre para todos.
A mesma oportunidade.
A oportunidade. Então, todos receberam, de uma forma ou de outra, da forma que eles compreendiam, eles receberam essa abertura mediúnica.
Eu não dúvida, se ele tinha sido claro em volta ou dele, ou se tinha...
Não, é para toda a humanidade.
É a humanidade toda recebeu.
Todo ano,
e não só os encarnados. Porque a gente sabe que entre desencarnados, você precisa ter merecimento para poder ir de uma faixa para outra. Nesse momento, houve uma abertura. Foi assim, resplandecente em todo o planeta Terra.
É, material que ele me falou.
Agora, desculpa, e agora o terceiro?
É o terceiro dessa era atual, porque já
não
teve
antes. Mesmo, agora,
não, ainda não, mas vai ter.
Não, ainda
não.
Não, a gente está mais em prática
do
que
ele falou. Eu vi gente falando que estava tendo.
Não,
ele
está falando em prática, a gente está falando em prática o que ele ensinou, né? Da IV Kardec,
sei lá. Não, mas antes mesmo da era atual, em Atlântida, já teve outros e assim por diante. A humanidade já tem civilização há 180 mil anos. Eles falam de uma coisa, mas não é. É outro.
Não, ele fala muito na obra, ele fala assim, olha, isso aqui, olha, ó, tudo batido já. Já está no planeta há um tempão, vocês não estão dando conta, entendeu? Talvez a gente se refira a Jesus, até que foi, né, um marco importante, mas muito próximo da gente, considerando em termos planetários, né, em aspectos históricos planetários, muito próximo do outro.
É, a Carol me perguntou sobre se só dois espíritos justificados estiveram na Terra. Eu fui lá mexer com os meus botões para perguntar, eu não posso falar sem saber. A espiritualidade que me passou foi que realmente, na Terra, esses dois grandes espíritos, Jesus e Moisés, vieram de das mais diversas formas, vieram, né? 37, mais 5. E agora é a sexta de Jesus que está vindo. Está
vindo?
É, está vindo.
Só um comentário assim, nós vamos falando aqui da parte de Jesus. O que eu percebo que a gente pode dizer é que de 2000 anos para cá, nós tivemos um acobertamento de todas as informações que adivinham. Então, houve uma involução na parte espiritual que atrapalhou muita coisa.
Eu não gosto de estar falando disso porque eu tenho curado de pegar um positivo. Mas tem negatividade nas trevas.
É,
na
trevas.
Você não sabe. Ele critica aqui na obra, que fuma, foi lá. É que assim, sabe a historinha que fala que o brasileiro é assim porque vieram papados, ferrapados de Portugal e a gente vai ser justificando em cima disso? É porque a nossa origem não foi. Então, eu né? Ah, só porque foi péssimo, foi horrível, realmente truncou, tirou informação, desandou, mas assim, pronto, já foi.
Mas já foi.
Passou,
mas,
vamos pra frente.
Mas desandou,
não só na espiritualidade, na ciência, na literatura, em tudo. A Idade das Trevas, em geral, em todos os aspectos, a gente perdeu, né? Mas eu acho o seguinte, a gente... De novo, o tempo está passando, assim, a gente está tendo a oportunidade, está sabendo, a gente já vive num lugar mais civilizado, eu sei que está cheio de problema, de injustiça, mas gente, outro mundo. Hoje em dia a gente pode fazer oração coletiva, pode falar de espiritualidade, pode falar de revelação, pode falar de vidência.
Sem ser queimado.
Né? Então vamos aproveitar a oportunidade, né? Aqui, eu não estou achando ponto, mas ele fala também um negócio que, olha, ele fala que ele entende as fraquezas humanas, ele fala o seguinte. Esse negócio de mudar de planeta, de habitação cósmica, isso acontece muito. Não tem problema. Né? Não se adaptou àquele novo lugar, a Terra vai mudar, a Terra vai estar num lugar melhor, para seres melhores. Não adaptou, muda, não tem problema, muda. Isso é normal. Só que isso custa caro. Então vê se você quer viver isso. Vê se você quer não acompanhar. Né? E começar tudo de novo. Custa caro. Ele fala, custa caro para o espírito. De novo, o guia respondeu. Eu coloco muito do que os guias falaram, tem muito ensinamento. Lembra o seguinte, o que nos importa não é o problema do homem terrícola. A nossa palavra é de ordem cósmica, é de caráter universal. O tempo urge que o homem pense em termos da realidade cósmica, se considere parte integrante do cosmos. Portanto, quem não realizar na Terra o seu programa crístico, terá de fazê-lo em outro lugar, seja lá onde quer que seja. Aqui ele fala, a lei das migrações interplanetárias não nos causa espécie. Ela sempre existiu e fez a sua parte na vastidão do cosmos. Nosso prazer será, portanto, que os filhos de Deus, habitantes da Terra, venham a merecer as eras futuras, os dias de luz e de glória que a Terra virá ostentar. Qualquer inteligência poderá entender isto perfeitamente, uma vez que não é possível derrogar e transferir a lei de harmonia. Melhor é que se viver a mais fiel observância. Ser deslocado, saibam, por desobediência à lei, custa sempre muito caro. Eu não estou aqui. Não sei se vai rolar, não, mas eu estou me dedicando para melhorar, porque eu não estou a fim de começar tudo de novo. Muito trabalho. Depois aqui, continuando na historinha, 6 meses depois, ele fala que a Terra já podia se acreditar com o médium regular, que ela começou a trabalhar, porque depois, né, de tantos passos, quase ficar louca, veio e tudo mais, ela se rendeu. O guia falou que ia fazer, ela falou, bom, mas eu estou mais velha, já passou tanto tempo, já não acreditava, ele falou, eu vou fazer um resuminho, que é onde entra esse glossáriozinho que eu falei, tá? que fala lá minimamente, por exemplo, Deus, é essência do universo, primeiro estado que se, não tem, tá? Se revela como luz, glória, poder, amor, ciência e presença. É um parágrafo, mas eu falo a primeira parte, tá? Luz divina, a luz divina é o segundo estado. É energia ou substância, e dela surgem os mundos e as formas. Nela começam as mônadas ou centelhas espirituais a se movimentar. Assim como o adensamento da luz divina resulta em matéria sólida, assim mesmo o espírito atravessa toda a gama dos reinos e das espécies, para chegar a ser um dia puro e sábio. A involução da divina essência resulta em luz divina, em toda chamada criação. É involução mesmo, porque parte do puro para um adensamento. Era e é, para os conceitos antigos, o sacrifício de Deus, a descida vibratória, o emanador a se apresentar como emanação, como universo exterior, em forma de seres e de coisas, de leis e de virtudes. A luz divina é o começo da emanação, o berço da relatividade, o começo da manifestação. Vem mundos e formas, tem muitas coisas. Eu separei só algumas coisinhas. Lei de Cristo. A chamada criação, composta de espíritos e de matéria, é regida por leis íntimas. Todavia, no plano espiritual, existem as organizações administrativas espirituais. Lembrando, todavia, que sem lei não há Cristo. Lembrar os 10 mandamentos. Eu queria falar também dos Cristos planetários. Os Cristos planetários são designados entre aquelas mônadas ou centelhas que ultrapassaram as leis planetárias. Segundo o conceito de sete céus e mais um, que seria o oitavo céu, é que é o céu crístico. Ali habitam os já puros e sábios, aqueles que transformaram o corpo astral em luz divina e que formam aquele organismo chamado Divina Providência. Deus, por essas almas puras, rege o cosmos, as formas e as vidas. Ah, e por último, tem muita coisa, tá? Mas por último, responsabilidade. A centelha começa completamente isenta de consciência própria. É vida e não sabe. Com a evolução, vai transitando pelas fases. Dos automatismos inconscientes, passa para os automatismos instintivos. Envereda para a razão e nela, agora muito mais ligeira, vai invadindo a esfera intuitiva até chegar à intuição plena, no grau crístico. Ele fala de novo, né, da ligação no grau crístico e intuição plena. Ele fala da revelação, dos grandes iniciados, que é mediunidade, era o negócio da necessidade do outro. Tem um específico que é bem extenso, que ele fala do trabalho, que eu até li numa oração que nós fizemos, que ele fala de como a relação de trabalho no plano espiritual é uma coisa para engrandecer o espírito, as relações são justas, o quanto deveria ser, que um dia numa sociedade mais organizada e perfeita a gente vai ter um modelinho mais bacana, que tem que ser fonte de prazer, fonte de aprendizado, de meritocracia e não as relações de abuso, de poder, autoridade que nós vivemos aqui. É interessante ler isso. Bom, enfim, daí ela se torna uma guia, ela pega o guia passou, fez esse glossário, esse resumo para ela, ela começa a treinar, aprender e tudo mais, e em 6 meses ela estava trabalhando, ela já estava trabalhando, mas em 6 meses ela veio dar, veio falar o que o guia estava falando numa reunião, e eu vou falar aqui. Aqueles mesmos grandes mestres que precursaram o Cristo planetário, agindo em comunhão de vista, sob a tutela de quem for indicado a ser o missionário da restauração, tudo envidam de esforços para regimentar os homens terrícolas no seio da verdade. É necessário saber, consequentemente, que as divisões que têm curso na Terra e nas baixas esferas espirituais não encontram guarida naquelas grandes almas que dão seguimento às ordens do Cristo planetário. Ao que puderem se elevar acima das paixões sectárias ou divisionistas, ao que puderem deixar de ser religiosos para se tornarem verdadeiros pelo conhecimento e culto da verdade, entregamos a nossa confiança, na certeza de que, empenhando a vida no cumprimento da lei de Deus, da moral, do amor e da revelação, tudo farão pela melhora do mundo. Quais novos e denodados apóstolos de Jesus Cristo? Daquele que, agindo acima de instituições de grupos particularistas, confundiu o erro e escandalizou a morte, venceu o mundo e foi posto à frente dos vitoriosos, não mais devendo contar tempos nem vidas desses homens, pairando acima de mundos e de formas, fazendo parte das legiões gloriosas, daqueles que dirigem mundos e humanidade, unidos para sempre ao Pai Divino, através de cuja divina luz exerce a perene autoridade. Lembrando que o Espiritismo não é sectarismo, porque tudo começa no Espírito Integral, que é o Pai Divino. Lembramos que ele é a escola de verdade, amor e justiça, estando acima de mundos e de formas, porque sua função é de emancipar os filhos do mesmo Pai Divino, é de torná-los conscientes e vitoriosos, feitos à imagem do sagrado princípio Espírito e Verdade, luz e amor, glória e harmonia. E como te dissemos, confia no amor e na bondade, a quem o trabalho deve agenciar, a fim de te elevares no templo interior, onde está a luz divina, que deve exteriorizar, fazer brilhar, assim como brilha de Jesus Cristo, o nosso divino modelo. Porque assim como já te disseram os antigos mestres, assim dizemos, que a cada um será dado segundo as obras que praticar. E por último, nas antigas revelações encontrarás os ensinos que precursaram o Cristo. No Cristo encontrarás o modelo integral e o derrame de revelação sobre toda a carne. No Espiritismo encontrarás a restauração do cristianismo, da doutrina integral. Só em ti mesmo, porém, encontrarás o céu em potencial, a luz, a glória e o poder, que deves um dia fazer brilhar. Auxilia a fazer brilhar o teu próximo, para que venhas mais depressa compartilhar da luz divina. Tu és o responsável pela tua luz, pela tua glória e pelo teu poder, pois o Senhor das almas e dos mundos assim o quer. Vê o capítulo final da palavra. Ele cobra muito, e na reunião passada de quarta, muita responsabilidade individual. Muito. Que assim, sinal de maturidade, eles estão falando cada vez mais. Significa a gente desabrochar o Deus interno, a gente chamar a responsabilidade para nós mesmos e sermos seres melhores. Colocarmos essa luz interna para crescer, para brilhar. E como é que ela cresce? Não é forçando com a mente. É desenvolvendo virtudes, sentimentos positivos, mais amorosidade, mais compaixão. Na medida que a gente vai crescendo, você vê, quem vê, vê. Ou você vê no outro um brilho diferente. A gente vai crescendo, porque essa luz vai emanando. E ela passa para o todo, ela passa através dos olhos, ela passa através dos sentidos, ela cresce. E a gente se sente melhor por isso, a gente vive melhor. Ainda na necessidade, porque não somos vivos, né? Nós estamos ainda abaixo do nível crístico, mas sem dor, ou com muito menos dor. E que isso já é muito. Eu queria finalizar com a oração a Bezerra, de tomar uma oração do Oxamoni, porque ele fala muito de cura, de crescimento, e essa oração é rica nisso. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos advosas em socorro daqueles que te reconhecem dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. A palestra é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer. Ok. Não, mas é que é de praxe, né? Tem que perguntar, né? Você vai ver, rola. Né? Então tá tudo bem?
Não tem nenhuma pergunta mais
ainda. O Wilson? Toda vez que eu ia parte de Jesus, que início, meio e fim, que ele veio para mostrar, eu de você. Que veio para mostrar. Não escreveu nada, porque ele veio para demonstrar. E assim, eu entendi tão completamente nessa obra, do início, meio e fim, até o porquê da cristificação, que é, né, superar em espírito a matéria e tudo mais, que daí eu leio e digo.
Desde o início da tua palestra, né, você falou, está faltando o 11º.
É.
Inteligente. Se você é inteligente, você pode ter a compaixão. Não aquela compaixão do
Lorosa.
Não. É que você é inteligente e sabe que a pessoa não está enquadrada. Né? Então, tudo se resume no inteligente.
É que assim, é o que eu falei no início, dá trabalho.
Tá.
Ser inteligente dá trabalho.
Porque ser inteligente você cumpre.
Inteligente, verdadeiramente,
ou
inteligente? Não, mas é inteligente, ele chega falando assim, dá um trabalho, porque você tem que analisar 1 milhão de variáveis, eu ia falar 1.000, mas é mais que 1.000. Você tem que analisar muitas variáveis. O ponto de vista do outro, o meu ponto de vista, o que aconteceu, qual o passado, qual realmente a intenção do ser, o porquê, qual a fragilidade, tal, tal, tal. Você tem que, entendeu? É um computador processando mil informações ao mesmo tempo. Só que assim, nós somos dotados disso, de capacidade para isso. Então, vamos colocar em prática. Né? No início do trabalho, eu sempre falo, faço uma analogia com dirigir. É que hoje em dia é tudo automático, né? Muito mais fácil. Mas lembra no início, assim, engata a marcha, peraí, tem gente muito nova aqui? Não. Engata a marcha, embreagem, marcha, retrovisor, quem está da direita, da esquerda. Hoje em dia não, né? Porque a gente é capaz. A gente tem informação a todo momento. Dá trabalho. Às vezes eu paro dentro de casa, muitas vezes, eu paro dentro de casa e falo assim, quero ficar quieta, chega, certo, para. Porque é muita informação. Mas a gente, nós somos um computador maior que um computador em potencial, então vamos, né, estimular.
A informação você tem que buscar as outras informações que não
buscar, chegam. Questionar, tentar compreender, discernir, aceitar, cutucar, ir atrás. Só você ficar com aquele ponto de interrogação na cabeça todo momento já é uma.
Nada, alguém vai lá e te dá
a
resposta
correta. Que é infantilidade espiritual. Que é igual a criança. Que é igual a criança. O pai vem, dá tudo, dá comida, dá casa, dá o alimento, dá o conforto e tudo mais. Então nós não somos mais, está sendo cobrado da gente, que a gente não seja mais imaturo ou uma criança espiritual. Que a gente entre na maturidade espiritual. Para isso tem que exercitar. tá vendo?
Ah, não, esse de como eles são uma criança é perfeito.
Não,
esse...
não,
mas ele está ele tá nesse capítulo aqui.
Gente, me pediram para fazer para a gente finalizar o Pai Nosso da Inteligência.
Não é espiritualidade, ela falou assim, ah, e quanto tempo vai demorar que você tem? Eu falei, 1 hora e 45 minutos. Eu falei, foi o que me falaram.
Me pediram que é você pedir o Pai Nosso da Inteligência.
Tá.
Por favor, e aí a gente faz o fechamento.
O Pai Nosso da Inteligência. Pai Nosso que és o céu, plenitude divina, onipresente, onisciente e onipotente, origem, sustentação e destinação do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades. Teu nome é santo, por si mesmo o é, acima de opções humanas, felizes ou não. E os teus filhos, quando tiverem desabrochado as latentes virtudes divinas e se tornado espírito e verdade, como tu és, disso terão certeza. Em teu reino, onipresente, onisciente, onipotente, vigoram a verdade, o amor e a virtude. E em função de tuas leis eternas, perfeitas e imutáveis, teus filhos desabrocharão as latentes virtudes divinas e, como unos totais, gozarão de tuas divinas glórias, por ser essa a sagrada finalidade do Espírito. Tua vontade será feita, porque as relatividades de tua mesma manifestação, entendam ou não os teus filhos ainda inconscientes, tramitam no seio de tua absoluta determinação. Nem só de pão vive o homem sobre a terra, e oxalá ninguém se faça egoísta, usurpador ou cego de espírito, a ponto de, por sua culpa, terem outros de sofrer a miséria, a fome e a nudez. Que teus filhos, sagrado princípio, deixem de lado os estúpidos religiosismos e sectarismos, venham de fato a conhecer a verdade e a praticar o bem, e, assim, deixem de cometer tantos erros e crimes, pelos quais terão de responder até o último sentido. Como em tua divina onipresença prevalecem o poder, a justiça e a glória, faze, Senhor, que teus filhos assim reconheçam e vivam, para que a terra venha a ser, em breve, aquela apocalíptica Jerusalém celestial, livre de ignorâncias, crimes e sofrimentos. Porque, Senhor, só assim a tua lei estará sendo vivida, o teu verbo exemplar conhecido e imitado, e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, terão completa franquia para que tuas legiões angélicas ou mensageiras possam realmente desempenhar a tarefa consoladora, produzindo sinais, prodígios e curas maravilhosas. Graças a Deus.
O seu Oswaldo escreveu 3 Pai Nossos. Por que esse Pai Nosso que nós temos? Até tem o item do livro que Jesus não disse. E ele dá muitos conceitos errados. E aí, quando ele escreveu os Pai Nossos, ele mostrou os exemplos da inteligência, da eternidade, para que a gente entendesse o significado. E não existe assim, nenhum fato de que Jesus proferiu um Pai Nosso. Isso é importante a gente deixar claro. Né? Isso. Porque Jesus também não escreveu nada, né? Não teve nada escrito, foi só palavras. E se ele faz alguma oração, com certeza não foi aquela que a igreja coloque válida, tanto os evangélicos quanto os católicos. Então, por isso que é importante a gente sempre frisar isso, né? Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que tanto nos ajudou para a execução do trabalho, que iluminou a todos nós, que a gente tivesse mais clareza, que iluminou a palestrante Débora para passar todas essas informações. Né? Então, nossos irmãos cristãos ficaram. pecados maravilhosos, as legiões angélicas, a mensageria divina, os pretos velhos, os índios, os caboclos, os hindus, as socorristas e a corrente médica, os nossos amigos, entes queridos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, os nossos anjos da guarda, que são sempre tão maravilhosos, estão sempre presentes no nosso dia a dia. E vamos a uma rodada de mediunidade para ver como o trabalho está se encerrando. Começar ali pelo Joca agora.
Graças a Deus.
Você viu, menina?
Não.
A gente que mente tinha uma coisa. Alex.
Eu só senti a diferença do campo vibrando. Ela tem da luz, né? Agora parece que está tudo iluminado pelo holofote.
Tá bom. Só essa deusa ambiente festivo, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu acompanho também esse ambiente festivo. Eu vejo todos os nossos amigos espirituais, os trabalhadores, vejo aqueles espíritos desencarnados que vieram participar e que preencheram aí esse estágio enorme. Eu vejo confraternização, alegria, luz no ambiente, graças a Deus.
Flor,
graças a Deus, conforme foi terminando a apresentação, é como se galhos iam abrindo e iam florescendo. E dava uma florzinha e aquilo ia caminhando e ia florescendo. E aí foi engraçado, né, que eu pensei comigo, tudo isso não é tão simples. Aí o que veio para mim foi, é muito simples. A única coisa que você tem que fazer é, Deus está aí dentro, Ele tem que crescer, você tem que fazer isso. Essa sua responsabilidade foi interessante.
Eu estava fechando ali, mas eu escutei o que você falou, tá? Do princípio, do que a gente tem que ver, né? Não pode deixar de ouvir uma lista de dentro como a sua.
Não tem problema, porque você é que nem aquele multi-homem, sabe? É verdade,
mas eu estou só falando que a gente entende, porque é um respeito, tá? Eu só fui ali fechada. Respeito, a gente não pode desrespeitar, não, uma linda mediunidade, que é a informação da espiritualidade, que além de tudo a gente tem que ser exemplo, sabe? Tá? Isa, querida? Eu não sei porquê, só porque tem umas 20 manhãs pra você.
É estranho, mas tá aqui devagar, mas meio ansioso. Mas quando ela no final, puro aberto, ele parece um pilar de uma luz azul. Aí quando começou a oração, eu vi um túnel branco, mas era um branco leitoso, meio opaco. E aí quando eu saía, parecia que tinha assim, aquela cortininha, só que era uma florzinha branca, aí fazia assim pra sair. E depois parecia um lugar que tinha um cristal no chão, conforme você pisava, aí acendia luz. E aí formava um círculo assim que girava. Na final eu vi uma menininha, uma roupinha branca, fazendo um café meio comprido, sorridente e... E uma luz bem, que era assim, bem rosa, ficava violeta e bem azul. Com a
Lívia, com a graça de Deus, nosso ambiente foi como uma rosa, é uma rosa, tá? Muita energia. Aí as pétalas foram se abrindo, né? A rosa foi se abrindo, e as pétalas saíram, na verdade se multiplicaram como energia e foi para vários lugares. Eu vi atrás da Débora, como se fosse três círculos, fazendo essa expansão dessa energia. Agora está todo mundo em festa, muitos daqueles que não puderam escutar estão saindo com folhetos. Falado hoje. E é muito bonito de ver, porque eles estão, olha, a gente conseguiu. E aí um dividindo com o outro. Não é para todo mundo. E eles estão lendo, né, o que foi falado hoje. Então está muito bonito, continua o aprendizado. O que eu vejo é que tudo que foi falado está sendo mais falado ainda e mais
Então, é muito bonito de ver toda essa bênção, né? Um monte de chá, um monte de chá que está recebendo, graças a Deus. Né?
Graciela, por favor. Você tem alguma coisa, então, por favor, fale.
Não, só me fiquei mais leve.
Não, olha, me dizem longe. Há uns anos atrás, Débora, você sabe que eu não estou vendo nada. Ela entrava muda e saia calada. Vocês têm noção?
Daí, espiritualidade me chamou de jeito. As pessoas sabem disso, vou comentar já. É, um dia tudo assim, vai pra reunião. Ele tá bom, né? Na décima vez tá bom, né? Normalmente é na terceira, mas essa foi na décima. Daí eu cheguei lá, tava o Sampaio sozinho na mesa do sofá, e depois, graças a Deus, pedi tanto pra uma médium vir. Eu falei, como? Eu sentei, nesse dia não apareceu médium nenhuma, só eu. Mas eu desandei a falar, daí ele olhou e falou assim, nossa, mas eu não sabia que você falava tanto, eu falei, nem eu. A partir daí. E assim, ele ficava falando, a espiritualidade estava, fala, não, não tá vendo nada. E eu estava elaborando, porque todo mundo sabe, tomou muito cuidado com essa coisa da espiritualidade. Eu acho uma responsabilidade muito grande. Mas eu meio que passo o ponto, né? Dei uma passada, daí chegou uma hora e falou, agora, filha, vai ter que falar.
Graças a Deus, eu já tinha visto o nosso coliseu já de cristal e ele flutuava. Enquanto os outros falavam a oração, a voz dele voava muito longe. E a energia estava muito clara, graças a Deus.
É claro que ele é de cristal, que gosta de brilhar. Viu alguma coisa? Não? Fri? Oi?
Mas graças a Deus, eu vi esse estágio imenso, muitos espíritos que estavam aí presentes, mas graças a Deus, muita luz, muita energia, e eu também pude acompanhar esse ambiente festivo aí, muita espiritualidade, festa, muita harmonia. Graças a
Deus.
Graças a Deus, um ambiente bastante iluminado, uma luz bem forte e um sentimento de curiosidade, de busca.
Que ótimo. Interessante. Eu sei que o som da orelha é boa, né? Aqui vai ficar a orelha em cima da gente, né? Porque... Com a graça de Deus, como você falou, um ambiente bem festivo. E muitos espíritos assim, que puderam participar pela primeira vez saem extremamente emocionados. Eles saem assim, engraçado que eles recebem até como se fosse um folhetinho relativamente pequeno, como se fosse assim, o que eles conseguem assimilar né, aquilo. Mas eles saem tão felizes com aquilo que é assim, um verdadeiro despertar para eles de estar podendo começar a entender. Então, assim, eles falam, muitas vezes já foram até chamados, mas é como se tivessem virado as costas. E, de repente, não, assim, chegou aquela hora que não viraram as costas e vieram. E assim, agradecem demais e até falam, por que eu demorei tanto para chegar aqui? E a gente vê todos aqueles espíritos maravilhosos, iluminados, eles estão repercutindo isso para muitos. E isso vai assim para lugares que a gente nem imagina. Então ele fala assim, o Filho de Deus, quando ele quer realmente aprender, quando ele vai atrás, de uma forma ou de outra, ele vai ser bom. O Pai não deixa nenhum filho desamparado com a graça de Deus. Ah, pode?
Seu filho daqui.
Eu vi pessoas no parque, tomando alguma coisa de burro, de cubano, no canto, e eu vi. Criança com
pai
guardando
o
ouro.
Dona
Débora.
Quer
falar? Doutora. Ah, não, só agradecer a todos pela presença, pela oportunidade, a todos aqui, a espiritualidade. Ainda sinto Jesus bem pertinho de mim, assim, uma luz imensa. Eu já tinha me visto nessa arena lá no alto, é onde eles colocam a gente como palestrante mesmo. E agora eu vejo alguns espíritos saindo, mas vi uma quantidade grande. Seus olhos e Jesus bem presente. Graças a Deus.
É, eu vou falar também. Com a graça de Deus, o que me foi permitido ver, né? Desde o começo, a espiritualidade ela fez uma. Ela fechou realmente, pôs esse cristal todo de volta e isso reverberou por muitos locais. Essa palestra, claro que a palestra não é por voz, né? Do outro lado, a gente trabalha com forma, pensamento para os lados mais superiores e por uma vibração muito tênue para os lados inferiores. Mas vai diminuindo essa vibração quanto mais baixo foi. Mas eles mostraram, jogaram isso lá para cima e jogaram principalmente para baixo. Eles pediram para que eu visse lá embaixo, porque a tomada de consciência, quando um espírito devedor toma consciência, ele se transforma num maravilhoso trabalhador. Com pouco conhecimento, com muita relatividade, mas ele se transforma num maravilhoso trabalhador. Então, é a oportunidade que a espiritualidade usou, através da palestra que a Débora deu, de fazer esse trabalho. Por isso que eu estou pedindo para que eu comentasse. E realmente foi muito bonito, porque eu fui algumas vezes, durante o trabalho, lá para baixo, para ver, e eu vi algumas coisas assim, mudou a compagem, sabe? Deu uns degrauzinhos. Assim, a Marília estava comigo, ela esteve lá comigo, então a gente viu, isso foi muito bonito, né? Eu nunca imaginava que a Lívia era tão manteiguinha derretida assim que ela é, mas tanto para ela ficou tão emocional lá embaixo que foi meio até difícil segurar. Mas é importante a gente entender o que é esse trabalho, o quanto valor tem. Olha, tem o quê? Não chega a 20 pessoas aqui, eu acho, não contei, mas não deve ter 20 pessoas. Só? Né? E milhares de espíritos. E a gente que está encarnado não tem ideia da oportunidade que é isso. Para quando uma pessoa faz uma palestra, prepara, tem que estudar, tem que se preparar, ligar com a espiritualidade, é maravilhoso. Mas os espíritos que vêm, eles ficam assim contando, ah, eu consegui ter a permissão de vir, não é qualquer um do outro lado, não é assim eu vou. Resolvo. Do outro lado, é tudo por merecimento, é tudo por causa, peso específico, é tudo por leis extremamente rígidas. Então, quando eles conseguem vir, e aí você vê os que desencarnam e falam assim, poxa, quanto eu perdi, não fiz o que eu podia ter feito. Né? Então, e tudo isso, e essa palestra levou essa energia lá para baixo, transformou pessoas inconscientes que vão trabalhar um pouquinho mais, e cada um, os mais de cima, um pouquinho mais ainda, e tudo mais. Todos receberam presentes e foi realmente um tipo de um capacete de cristal. A Débora terminou aquele último lá que estava faltando para dar a tia. Ela recebeu a última, então agora ela está lá com os chifres do jeito que tem que ser e as...
Você chama coroa, não tem nada de chifre.
Não.
É uma coroa, assim, com pontos com bolsa.
São cheias de pontas. Então, são.
Para fazer ligação dele. Isso, né?
Mas do jeito que tem que ser para poder receber. Não é problema, né?
Não, é só porque, né? Vou falar que é bonitinho da minha coroa, né?
E aí recebeu isso. Então, é por isso que me pediram para comentar que foi um trabalho maravilhoso com a graça de Deus. Toda a espiritualidade muito feliz na presença de todos aqui, agradecendo muito a presença e o material que cada um doou para esse trabalho, porque essa energia lá para baixo precisa de muito material. Não é só oba-oba, é material ectoplasmático nosso mesmo. É técnica e é como funciona. Né? Nada por mera casa. Então, agradecendo muito a presença de todos, agradecendo muito a Deus, a palestra maravilhosa de hoje está encerrada com a graça de Deus.